Começou! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre Big Brother Brasil. A partir de agora a gente vai comentar muita coisa que aconteceu nesse final de semana. Mas, de antemão, eu sou o Daniel Spagnolo, você me encontra no Twitter como @odanielbsn e no Instagram como @danielbsn.
Isso aí, eu sou Ítalo Nascimento, também conhecido como @ítalopqp lá pelo Twitter. No Instagram, a gente responde você lá no @papodeTVoficial. Se você tá ouvindo a gente por Spotify, a gente tá no YouTube, é só botar lá youtube.com/papodeTV. Verdade. E se você tá vendo a gente pelo YouTube, estamos somente em áudio para você ouvir a gente lavando os pratos, que é o que eu faço, eu adoro ouvir podcast lavando prato, é maravilha.
Só procurar lá, né, de ouvir podcast lavando os pratos?
Adoro!
Eu escutava na esteira.
Ah, é bom! Tu nem percebe o tempo passar, principalmente a gente que fala, a gente fica falando durante, sem parar, é assim, é bom, você se perde na conversa, pensa que nós já passaram-se umas 3 horas já, você nem percebeu.
É o que acontece quando a gente tá gravando aqui, a gente fala, vamos acabar na hora sempre. Tal, passa 2 horas, a gente tá aqui gravando ainda. Mas ó, esse final de semana aconteceu muita coisa nesse... Tá bom, aconteceu, é que vem a voz do Paulo Ricardo aqui no meu retorno.
Enfim, ah, entendi. É bom. Eu gosto do Paulo Ricardo.
Vem pra você, Paulo Ricardo. Então, mas o que aconteceu esse final de semana nessa edição de Big Brother? Nós tivemos a festa na sexta-feira, né? Que foi uma festa temática ali, né? Festa africana e tudo mais. E alguém voltou a causar, é isso?
Então, a gente gravou um episódio falando sobre o Lucas Penteado ter sofrido ou não racismo naquela questão com a Kerline, né? Que ele ficou falando que ela tinha sido racista, comparou ela com Hitler, comparou ela com o terceiro Reich e um monte de coisa, falou um monte de bobagem.
É.
E aí depois eu achei que tinha se encerrado, né, toda a história, mas não. Sexta-feira ele voltou a digamos... falar com ela durante a festa e ele tava alcoolizado de novo, então você já pode imaginar. Sim. Como que foi. Se você ainda não viu, vai dar uma olhadinha nos vídeos, porque o negócio foi tenso e todo mundo se juntou contra o Lucas, porque ele foi muito, mas muito desnecessário em toda essa festa, né? Ele ficou atrás não só dela, como de outras pessoas ali, sendo inconveniente e tudo mais... E isso gerou muitas reações negativas do pessoal da casa, não foi?
Muitas reações negativas, literalmente. Não só o Lucas, né? Porque depois dele ter causado com praticamente a casa inteira, o Projota chamou ele ali na noite do sábado para domingo para ter um papo mais sério, né? Para tentar conversar com ele e tentar principalmente entender o que estava acontecendo. Porque o Lucas, ele sempre disse, né, que ele era muito fã do Projota. E uma frase que o Projota disse que me marcou foi isso que você entendeu das músicas, das minhas músicas? Porque eu não lembro de ter escrito isso. Isso foi uma coisa que me pegou bastante. Porque, já que ele disse que é fã, né, o ídolo então. Falando isso. Teve até aquele momento que o Projota fala assim, se o seu problema se você precisa de uma terapia, quando sair daqui eu pago a terapia pra você. Eu achei isso bem legal da parte do Projota. O Projota, ele mostra que ele é uma pessoa muito humana, né?
Então, o Projota, ele chegou pra chamar o Lucas ali pra conversar na real mesmo, porque foram 2 dias seguidos dele fazendo besteira, né? Ele fez naquele outro dia... onde eles estavam ali, aí ele brincou com aquela questão ali de ser o cupido, não sei o quê. Depois voltou de novo a fazer na festa, e aí o Projota jogou a real, jogou tudo no ventilador, inclusive até o Thiago chegou, né, a falar com o Projota, olha, obrigado.
Que foi visto com maus olhos isso, hein?
Foi visto com maus olhos, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas assim, o Lucas, o Projota conversou com ele, né, só que... O Projota conversou com ele, os demais isolaram ele, entendeu? Então, assim, boa parte da casa nem fala com ele e ele tava isolado, comendo isolado. Isso chamou muita atenção nas redes sociais, principalmente porque a Carol Conká falou sobre isso. Falou sobre isolar ele, sobre não comer junto com ele, depois falou que era brincadeira, não sei o quê.
Daqui a pouquinho, só te interrompendo, daqui a pouquinho eu vou falar da Carol Conká. Porque Carol Conká...
Meu Deus!
Decepcionado com o lixo de pessoa que você é. Pode continuar.
Nossa, é horrível. É horrível a forma como a Carol Conká se revelou. Ela enterrou a carreira dela depois dessa participação do Big Brother, porque eu acho que as pessoas estão achando que o Big Brother é uma receita de bolo pronto, né? Porque fala assim, olha, ano passado as pessoas fizeram dessa forma, vamos fazer igual pra gente conseguir aqui. Primeiro foi a reação da Lumena, exageradíssima, pra cima do Caio, depois pra cima do Rodolfo, depois, sabe? Então ficou todo esse negócio, até pro castigo do monstro, que tinha que se vestir de bailarina lá, os caras ficaram até meio assim, né? Ô, será que a gente pode? Será que... mais uma vez, é aquilo que eu falei, às vezes as pessoas levam os traumas pessoais delas, os problemas pessoais delas, pra dentro do programa, como se as pessoas que estivessem lá dentro já soubessem. Uhum. Ou então como se as pessoas tivessem alguma culpa disso. Então, mais uma vez, as pessoas precisam parar pra perceber que é um programa de televisão, e são 20 pessoas diferentes lá dentro, né? Pô, eu sou um, tem outras 19 pessoas. Então, parar de querer ser o dono da razão, o dono da verdade o tempo todo. E é isso que tá cometendo muita gente lá dentro.
Verdade.
Inclusive a Carol Conká.
Mas a gente vai falar dela já já, né?
Não, ainda tem outra pessoa pra falar aqui.
A gente vai falar já já dela. A gente
tem muita coisa. Fiuk.
Exatamente. Também quero falar um pouquinho do Fiuk. E a gente vai falar também de Juliette. Eu vou falar da Juliette aqui.
Juliette.
Mas vamos voltar pro caso, pra esse caso do Lucas, né?
Bora.
Que a gente começou. Então, o Lucas é visivelmente ali muito abalado em estar conversando com o Projota. Se emocionou pra caramba. Foi uma conversa que eu assisti no pay-per-view. Eu tava aqui acompanhando, travando, feito uma desgraça esse Globoplay. Eu estou com a internet de 200 mega pra assistir essa porcaria, esse Globoplay travando. Eu até mandei DM pro arroba Globoplay lá no Twitter e falei, eu vou ver em site pirata, porque não para de travar na minha Smart TV, poxa. Vou esperar que a Globo arrume esse problema aí. Mas eu acompanhei ali na medida do possível essa conversa do Projota com o Lucas e deu pra perceber uma mudança no Lucas. Deu pra perceber que ele tá ali disposto a mudar. Eu pelo menos percebi isso. Não sei se faz sentido, mas foi uma coisa que eu percebi. Que você acha?
Então, assim, eu acho que ele, sabe, não, acho que ainda não dá pra bater o martelo. Ainda não dá pra bater o martelo, acho que ele ainda tá perdido ali ainda. Mas eu acho que, sim, ele se arrependeu, né, de ter feito o que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ele precisa também sentir um pouquinho que ele cagou tudo, que ele fez muita besteira, sabe? Ele precisa, sim, ter um momento onde ele fala, rapaz, pisei na bola, eu tenho que tomar... O que estão fazendo com ele errado, essa separar... Porque uma coisa que eu tava falando hoje, que nem a Luísa Ambiel fez isso na Fazenda. A Luísa Ambiel, ela falou assim, olha, para pensar. Naquele dia que ela fez aquela reuniãozinha de condomínio, ela falou, não, primeiro vou esperar todo mundo comer, porque comida é hora sagrada.
É verdade.
E depois eu vou juntar todo mundo. E daí tá a Carol Conká falando que vai separar, que vai comer, ele vai comer sozinho, não sei o quê. Então, assim, claro que é muito mal comparado, porque são totalmente situações totalmente diferentes, mas é aquilo. Eu acho que ele precisa sim sentir que ele errou, que ele pisou na bola, que ele tem que consertar os erros dele, mas ao mesmo tempo, gente, é como o Projota falou, eu não sou seu juiz, né? As pessoas têm que ter uma noçãozinha também que estão passando os limites, né?
Ó, tem uma foto que saiu, foi muito divulgada na internet esse final de semana, que é justamente do Lucas sentado à mesa ali do VIP comendo sozinho. Pra você que tá vendo pelo YouTube, você tá vendo que tá aparecendo aqui embaixo essa foto. Se você tá no Spotify, vou rapidinho aqui lembrar, fica o convite então pra você acessar youtube.com/papo de TV para acompanhar o nosso podcast em vídeo, tá? É uma foto que o Lucas tá literalmente sozinho na mesa do VIP comendo. Que foi justamente isso que você falou, a Carol Conká, ela sugeriu que todos comessem mais cedo para que ele comesse sozinho. Eu acho que independente do que o Lucas fez, essa ardilosidade da Carol Conká já tá fazendo com que ela seja extremamente cancelada aqui fora. No entanto, que ela ia participar de um evento de rap. Em uma gravação, né, ela gravou uma participação em um evento de rap, e os organizadores já falaram que não vão colocar a participação dela porque ela não representa o rap nacional. Eita. Ela perdeu cerca de 200 mil seguidores no Instagram, Carol Conká. A Carol Conká, quando ela entrou, eu sempre fui muito admirador dela, da história dela, da carreira dela, e da representatividade que ela traz mas eu me senti extremamente decepcionado. Eu sou uma daquelas pessoas que, se ela for pro paredão hoje, eu vou ficar votando pra outras pessoas ficarem pra ela sair. Carol com
Mas é preliminar, né? Vota preliminar, né, o BBB?
Vota pra... É eliminar? Não aí, lembro então... mais...
Então, provavelmente, porque normalmente é era, né? É se eu não tô louco, é pra eliminar.
Tanto mas, tempo assim, fazendo fazenda que eu já esqueci aqui o negócio.
Mas assim, por você votar pra eliminar, vocês podem perceber que tem uma rejeição que deve ser muito grande, né? Então você vota pra eliminar e eu acho que ela tá a favoritíssima aí pra receber uma porrada de votos.
Sem dúvida nenhuma, o que a Carol Conká fez é desumano. Inclusive... Você falou que daqui a pouquinho a gente vai falar do Fiuk. Recebi a informação já tarde que a família do Fiuk não tá muito contente com as coisas que estão falando dele na internet e tá resolvendo acionar a justiça pra tentar silenciar as pessoas. Eu vou trazer esse caso daqui a pouquinho aqui pra vocês, mas eu quero comentar mais sobre esse caso da Carol Conká. A hashtag Fora Carol Conká ficou... entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. As pessoas pedindo, né, torcendo para que ela fosse logo pro paredão, para que ela saísse do programa. A Carol que tá imune. Ela tava imune nessa?
Não, ela não tava imune, mesmo assim, não recebeu nenhum voto, hein? Saiu ilesa, ninguém votou nela.
O Lucas agora, que tava imune por conta da prova da Americanas, né?
Isso. É, o que eu ia, uma coisa que eu ia falar, Daniel, sobre essa questão da Carol, foi que além dessa todo esse problema com o Lucas Penteado, toda essa questão de isolar e tudo mais, tem a perseguição dela com a Juliette, né? Isso gerou muitos comentários sobre ela ter se envolvido ali com a questão que ela deu a entender, né? Que quem mora no Sul é mais esclarecido do que quem mora no Nordeste, né? Deu a entender quando ela falou ali e tudo mais. Mas não para por aí, porque ela virou a obsessão dela, Juliette. Falar sobre a Juliette o tempo todo. E o Fiuk tratou a Juliette mal pra caramba.
Nossa, escrotaço, na última sexta-feira.
Nossa, escroto pra cacete, sabe? Muita... Tratou a Carla Dias mal também. Falou. A Carla Dias estava conversando e aí ele chegou e falou assim: olha, você é privilegiada. E, tipo, fora de contexto total, sabe? Tanto que até a própria Carol Conká com o Nego Di estavam conversando sobre isso e rindo do Fiuk. Porque o Fiuk usa isso pra tudo. Pra absolutamente tudo. Então, assim, é uma forçação de barra tão grande pra ganhar uma simpatia. Mas é tão forçado que não dá. Não dá. Sim. É horrível. E é aquilo que eu falei lá no começo. Essa forçação de barra, achando que existe uma receita de bolo pra ganhar reality show, não existe.
Não.
Não existe. Ano passado o que aconteceu foi totalmente diferente. Hoje, eles, por uma bobagem, estão transformando em um... Oh, meu Deus, que coisa... Não, mas não vai, gente. Não vai funcionar e não tá funcionando. Tanto que eu acho que se tivesse uma votação entre Carol Conká e Fiuk, era arriscado dar 50% e 50%.
Sem dúvida nenhuma.
Então, com a rejeição tão grande... Mas tão grande que, pelo amor de Deus, o Fiuk chegou a fazer até curso pra entrar no Big Brother, né? Entender como se portar, como falar com minorias e tudo mais. E não deu certo, porque ele adora silenciar as pessoas, ele humilhar. Não gosta de ouvir as pessoas. Ele meio que começa a falar, e aí a pessoa tenta falar e ele atropela, sabe? E aconteceu isso com a Juliette, aconteceu isso com a Carla Dias, aconteceu isso com outras pessoas. Então, assim... Ao meu ver, hoje, os dois vencedores do meu ranço são o Fiuk e a Carol Conká. Carla Dias não. Coitada, Carla Dias não faz nada.
Na nossa pauta aqui, esse era um assunto que eu ia falar por último, mas eu vou trazer ele pra cá, eu acho que é muito pertinente falar sobre isso. A Juliette, ela demonstra ser uma pessoa muito carinhosa. É o que demonstra a Juliette. E o que a Carol Conká e o Fiuk estão fazendo... Porque Carol Conká e Fiuk... Eles não têm que ser pessoas legais. Eles têm a obrigação de saber lidar com as pessoas e de entender que existem várias etnias e várias pessoas no país inteiro. São artistas, deram a cara a tapa pra fazer isso. Fiuk, a gente consegue perceber que só tá ali por conta do pai. Porque Fábio Júnior é um dos maiores cantores que a gente tem nesse país. Ele mesmo não demonstra muita habilidade, no entanto, que sempre foi muito criticado em novela, em música, em qualquer outra carreira que ele fosse tentar fazer. Nunca critiquei o Fiuk, inclusive tá gravado nesse podcast, quando ele entrou, a minha torcida era para ele. Mas eu
Inclusive,
pude.
cheguei a falar muito bem da parceria dele com o Jorge Benjó.
Exatamente, que foi muito boa. Mas vendo o Fiuk pessoa no programa, a gente consegue Nossa ter um senhora. Pouco de nojo do Fiuk.
Aquilo virou uma caricatura do famoso esquerdomacho.
Exatamente.
Que é o cara que quer provar que ele não é o que ele é. Sabe?
Exatamente. E eu quero ler uma matéria aqui do Guilherme Simmer, do jornal Metrópole, que diz: família de Fiuk afirma que vai processar a psicóloga que fez stories criticando o ator. A matéria começa assim: ela analisou o Fiuk como se tivesse propriedade, usou termos baixos e expôs uma pessoa que, apesar de ser pública, não merecia isso. Ela não tem propriedade. A inscrição dela no Conselho Regional de Psicologia está cancelada. Eu e minha equipe estamos tomando todas as medidas legais e cabíveis contra ela. Dentro de aspas, essa frase toda, disse a Thalita Zupo, que atende o Fiuk e a família. Eu acho que, primeiro, o registro não diz se a pessoa é ou não competente. Ela só diz se ela pode habilitar naquela profissão ou não. Uma opinião não pode ser censurada. Eu acho que, por mais que qualquer coisa que essa psicóloga tenha dito, foi a opinião dela. Quando diz que ele não... quando diz que... Qual que é a frase aqui? Que eu acabei de perder a frase. Que não tem propriedade... Pode falar aí, Italo, enquanto eu vou caçando a frase aqui.
Não, a minha dúvida era sobre o teor mesmo do que ela falou, né? Eu fico um pouco perdido sobre qual foi o teor da mensagem dessa psicóloga. Ó, porque eu de verdade não vi. Eu não tenho conhecimento.
Foi um vídeo de 34 minutos.
Nossa
que
senhora.
Essa psicóloga publicou no Instagram dela, falando um pouco mais sobre o Fiuk, tentando fazer uma análise do Fiuk. E ela emitiu uma nota também, informando que é importante esclarecer a análise da doutora Manuela, que foi exclusivamente a partir da ética psicanalítica. Tem uma nota que a gente vai repercutir esse assunto nos próximos episódios, mas eu achei ridícula essa ideia de querer censurar a opinião de uma pessoa. O Fiuk mesmo no programa, ele já falou que ele tem depressão, que ele tem outros problemas. Mas é aí que entra o problema. Independente da condição que ele esteja, física, mental ou qualquer outra, a escolha de estar lá foi ele. Ou alguém obrigou ele a estar lá. Se alguém obrigou, essa pessoa que responda, então. Porque se ele não está completamente bem e quer ser esse escroto num programa de nível nacional, não sou eu que estou me queimando. Não é o Ítalo que está se queimando, não é você de casa que está se queimando, é o Fiuk. Então acho que tá faltando um pouquinho de bom senso da parte dele de entender que estou em um programa, ao vivo 24 horas, e eu tenho que dançar conforme a música. Porque o que a gente
parece
viu lá?
Parece muito que é um personagem que
parece.
Ele tá fazendo lá dentro.
O que a gente viu lá?
Que é um ator
lá?
Tão ruim que eu duvido que seja mesmo. Desculpa, gente, é a verdade.
Ele não é um bom ator.
Ele canta bem, mas ele não é um bom ator. Não é mentira o que eu tô falando aqui. Tanto que esse personagem ruim que ele tá fazendo agora na novela das oito, meu Deus! É sofrível! Sofrível!
O que me deixou muito irritado com o Fiuk? Foi uma cena. Eu acho que você assistiu essa cena que a gente tava comentando ela. Que a Juliette tava na cozinha da Xepa e o Fiuk tava cozinhando. E ela tentando conversar com ela. E você percebe que ela tá toda meiga tentando conversar com ele. Ele dá cada patada na menina. De graça. Falando que ela... dando a entender que ela é falsa. E que ela finge. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei chocado. Porque a Juliette, a gente até tava comentando, eu e Ítalo, que ela lembra uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, né? Pela voz. A voz lembra muito uma pessoa. E percebe-se que ela realmente... Ela tá ali sendo ela. E uma coisa que a Carol Conká fez, que foi ridícula, foi isolar a Juliette. A Juliette tá isolada de todos. Assim como
aquela
ela fez
cena,
com o Lucas.
Aquela cena do Projota indo falar da Juliette, fazer uma fazer um elogio, e a Juliette meio que com aquela carinha de, meu Deus, ele vai falar mal de mim, e depois faz uma cara tão de aliviada quando ele fala que ela é uma pessoa amorosa e tal. Mano, é triste você ver que a pessoa tá tendo que se podar ao ponto de ter medo de qualquer um chegar na sua cara e falar mal de você, como aconteceu, sabe? Então,
Exatamente.
ela tá sofrendo uma pressão muito grande lá no programa por conta disso, porque as pessoas escolheram alguns alvos, né, pra atacar, e ela é um desses alvos. Então, assim, no começo tava realmente chato aquela brincadeirinha dela com o Fiuk e tal, de que era namorado, tava pensando em filho e tal. Mas, tipo assim, gente, isso ficou tão no passado que a gente não consegue nem mais mensurar, não consegue nem mais ver o tamanho que era isso perto do que ela tá sendo, digamos, ignorada, né? Tá sendo ignorada pelo pessoal. Então, assim, eu espero mesmo que essas pessoas tomem vergonha na cara, porque a gente sabe que Big Brother é momento. Aconteceu uma coisa agora, daqui a 10 minutos acontece outra coisa e muda totalmente de figura, né? Tanto que você falou do Fiuk, que tava torcendo pro Fiuk, e agora você quer que ele saia,
Eu quero.
como aquele fã-clube do Fiuk que falou assim: ah, paramos de fazer propaganda pra ele, porque ele é chato pra caramba, no
Tava
Twitter.
Não era nem caramba que tava escrito lá. Mas a pessoa falou porque ele é muito chato. O fã-clube que idolatrava ele, pra um fã, que é fã, dono de fã-clube, chegar e falar: não, esse cara é chato pra caramba, chato pra baralho. Meu, acho que tem que ponderar um pouquinho as coisas aí. E não é processando as pessoas que falam mal do seu parente que está confinado, que vocês vão conseguir alguma coisa também, né? A gente pode depois repercutir no próximo episódio o texto completo, tudo que essa psicóloga falou, até para você de casa poder entender também. Eu acho que assim, se ela usou algum termo de baixo calão, ofendeu, aí tudo bem responder por isso. Aí entraria uma injúria. Mas foi uma opinião, gente. Só pelo fato de ser a opinião, censura. Então
Tem
tem que
uma coisa
analisar
aqui
muito bem isso, né?
que ela fala, que eu puxei aqui, que ela fala assim: estou julgando o Fiuk? Não. Estou dizendo que ele é um boy abusivo? Não. Estou dizendo que o Fiuk representa um perfil comportamental que compõe o que eu chamo de boy probleminha. Estou analisando o Fiuk? Não. Estou analisando o discurso e o arquétipo Fiuk. Foi isso que ela falou, meio que. Acho que até para se defender já, porque ela imaginou que podia acontecer alguma coisa, né? Então, assim, essa psicóloga, essa já tem cerca de 15 mil visualizações o vídeo dela no Instagram sobre isso. E, assim, o pessoal tá se preocupando com isso ao invés de se preocupar com as bobagens que ele tá fazendo lá dentro, os familiares. Inclusive, a própria Cleo Pires, que é a irmã dele, falou que não ia passar pano, né? Falou ali, tá acompanhando e tal,
Falou
que não tá
mesmo.
aprovando ali, deu a entender ali que não ia ter passada de pano coisa nenhuma pro irmão. Porque, assim, o Fiuk, ele tem que se enxergar, né? Como uma pessoa influente que ele é, mas ao mesmo tempo como uma pessoa que tá tentando ser o que ele não é. Porque ele fica parecendo líder de seita religiosa, caminhando e falando e exalando conhecimento,
Porque
sendo que
ele é
ele não.
o rei da cocada
Sabe?
preta,
É isso, é aquela visão que as pessoas meio que ficam assim. Sabe? Nem o pessoal que ele tá tentando agradar lá dentro tá sendo agradado mais. Já estão de saco cheio. Porque ele fica nesse encarnado nesse espírito de líder de seita religiosa. É o que parece, gente. É o que
exatamente.
parece. É muito bizarro isso, né?
E no entanto que a Sônia Abrão, ela sempre fala, porque eu gravo para assistir depois, todos os dias. Ela sempre fala no programa, desde que começou, né, essa cobertura do BBB, que teria que cancelar e abrir tudo de novo, que essa casa tá perdida. E é basicamente isso que a gente viu. Eu não digo cancelar e colocar tudo de novo, mas, poxa, em uma semana. Faz uma semana hoje. Uma semana.
Não, amanhã faz uma semana, na
É
terça.
amanhã, é verdade, nem uma semana ainda. E olha quanto
Pois é.
caos que essas 20 pessoas já conseguiram fazer lá dentro. Então
Assim, de certa forma, eu tô feliz que eu quero ver desgraça mesmo. Eu quero ver briga, eu quero ver treta. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu acho que tá tendo. Eu concordo com o que você tá falando, porque tem uma. Eu acho que tem um desgaste muito grande. Principalmente o Lucas passou por um desgaste muito grande. Ele se queimou bastante. Mas, assim, rolou uma certa tretinha. Eu gosto de treta. Sabe que eu gosto.
Não, treta, treta. Reality show tem que ter treta. Se não tiver treta, não é reality show. Mas uma coisa que eu fiquei bem incomodado, então. Sabe o que que eu vou copiar? Eu vou copiar o quadro da geladeira da Sônia Abrão. Eu vou pra botar os nomezinhos na geladeira. Porque não vai ter outro jeito. Cancela ou não cancela?
Eu quero pôr na fogueira. Eu quero pôr na fogueira. Bora fazer a fogueira do podcast aqui do BBB.
Boa, eu vou pegar um papel. E aí depois, na sexta-feira, a gente volta pra repercutir esses nomes que vão pra fogueira. Eu vou anotar aqui. Eu já indico pra fogueira Carol com K. Porque eu acho que o nível de pessoa que Carol com K entrou no programa é totalmente diferente do nível de pessoa que ela demonstra ser lá dentro. Se lá dentro, em um lugar com milhares de câmeras, ela consegue ser manipuladora, consegue ser escrota desse nível, imagina como ela não é aqui fora. Imagina a equipe que trabalha com ela. Carol com K, eu conheço várias pessoas que, inclusive, eu sigo no Instagram, que são muito fãs da Carol com K pela representatividade que ela tinha. E agora, quem que é a Carol com K? A gente tá vendo no programa, né? Eu achei ridícula a cena dela falando do Bill, dando a entender que a Carla Dias queria o Bill, mas o Bill queria a Carol com K, e ficou aquela palhaçada toda lá no quarto do líder. Esse isolamento que ela fez pro Lucas, independente do que o Lucas tenha feito, o isolamento que ela tá fazendo com a Juliette, que não tem absolutamente nada a ver. Ela disse que não gosta da voz da Juliette, não gosta do jeito da Juliette. Então aqui, ó, Carol com Caio e Fiuk podem dar as mãos e irem embora. Então fica a minha indicação de Carol com K pra nossa fogueira. Eu vou anotar o nome dela aqui.
Pra mim, pode pôr também um Fiuk, né? Você já colocou a Carol com K, não dá pra pôr duas vezes. Então, vá os dois aí. Pode pôr os dois. Agora, Daniel, o que eu queria falar é que a gente tá comentando o que aconteceu, que tá acontecendo muita coisa, mas a gente ainda não chegou a falar do paredão.
Eu quero fazer o seguinte.
Eu quero fazer o seguinte. Fala o que você vai falar, porque senão eu não quero queimar a largada aqui.
Não, é porque antes da formação do Paredão, no sábado, a gente já tinha dado um spoiler aqui que ia acontecer, né? Teve o Big Fone tocou 3 vezes pra tentar barrar ali, né, a audiência do jogo do SBT, mas não deu muito certo, não. A Globo ficou ali nos 14...
Não, 11 pontos.
Nos 11 pontos, 10 pontos.
Foi triste o negócio.
Quase 40 do SBT. Mas enfim, a gente fala isso sobre audiência, sobre programação lá no nosso podcast TV e mais. Acessa lá.
Mas vamos fazer assim.
TVmais.com.
Vamos fazer assim.
Como?
Big Fone. E Paredão, vamos falar no próximo episódio.
No próximo episódio, então, amanhã, essa formação do Paredão. Meu amigo, hoje parece que o pau vai quebrar naquele programa, hein?
Eu quero.
Eu também quero. Mas a gente volta então amanhã com toda a repercussão do Big Fone e da formação do Paredão, né?
Boa. Isso aí.
Tá certo, então. A gente te espera amanhã. Um beijo pra você. Eu ainda sou @odanielbsn no Twitter e @danielbsn no Instagram e no TikTok.
Olha aí, no Twitter eu sou @italopqp. E Instagram, @papodetvoficial, segue a gente lá, às vezes tem stories, eu vi lá, hein? Novidade sempre em nossas redes sociais, conversa com a gente e até a próxima.
Tchau!